Whey protein falsificado, né, circulando no mercado, rolê com creatina também. Como é que você pode tirar os gases dos seus feijões? Tudo isso e mais um pouco no projeto 0800 de hoje. Então, salve, salve, família Vida Veda, projeto 0800 no ar, projeto 0800, episódio 905, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo, 905. 905, você tem noção? Aqui ao vivo para você. Né? Aos sábados, como já é de costume, como já é tradição, a gente vem aqui bater as notícias da semana. Às vezes é bater nas notícias da semana, às vezes é só, né? Eu consigo ver com você um pouquinho das notícias que saíram sobre saúde e que eu acho que são importantes, né? Talvez para você aprender a navegar notícias, coisas que você realmente deveria saber. E essa semana tá recheada. Essa semana tá recheada. Então, vamos começar com um alerta aqui, ó, um alerta da Anvisa sobre uso indevido de cola instantânea em cílios e unhas para você, tá? Porque é isso. Live de sábado você já sabe, né? Live de sábado eu pego as notícias da semana sobre saúde, que aparecem para mim, eu filtro elas um pouquinho, vejo o que eu acho que é mais relevante ou às vezes simplesmente mais engraçado, e aí eu te trago aqui para esse pedacinho de momento relax, né, de humor um pouco satírico e medicina ayurvédica para você. Você nunca achou que essa combinação fosse possível, né? Pois ela é, né? Ela é, e só aqui no Vida Veda. Então, Anvisa alerta sobre uso indevido de cola instantânea em cílios e unhas. Não sei se vocês usam esse troço, mas, né, achei importante, muitas mulheres usam, né? A Anvisa, então a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, emitiu hoje um alerta destacando os perigos do uso de colas instantâneas para procedimentos de beleza, como colagem de cílios e unhas postiços. Então a Anvisa recebeu relatos de pessoas com reações alérgicas, irritação e ardência. Essas pessoas usaram colas que não são regularizadas para fins cosméticos. A recomendação da agência é a suspensão imediata do uso desses produtos em procedimentos de beleza. Então, você vai lá num salão, né, de beleza, e aí, em vez deles usarem, né, a cola específica, né, que tem autorização para uso estético, eles pegam uma super bonder, né, na gaveta ali e pensam: ah, super bonder cola muito melhor. Né? Porque essa cola para uso estético, depois de um tempo, a cola dela sai, né? Ela não fica o carnaval inteiro com o cílio grudado no seu olho, né? Então, se você quer que os seus cílios fiquem grudados pelo carnaval inteiro, use Super Bond, Tech Bond, Three Bond, essas coisas. E aí a Anvisa diz: não faz isso, tá? Não faz isso, não usa Super Bonder. Né, não usa nenhum material de fixação de material, né, cola para fixação de material de construção, né, cola que você usa para outras coisas, para botar cílios e unhas postiças, por exemplo. Então achei importante trazer essa notícia aqui para você, porque, né, principalmente agora, carnaval terminando e tal, caso da Regina Casé foi citado, não fiquei sabendo. O alerta afirma que a utilização desses produtos pode causar até cegueira. No caso da atriz Regina Casé, a visão ficou comprometida por alguns dias após uma lesão química na córnea. Eu nem fiquei sabendo disso. Ela contou aos seguidores na semana passada que a cola entupiu uma região da pálpebra e impediu a lubrificação dos olhos. Então você entende, né, que se a Regina Casé, que tem todo o dinheiro disponível, né, para fazer essas coisas, e ela usou a cola errada, talvez você também use. Então não faz escárnio disso aqui, pensa: Mateus, nunca eu faria isso. Mas talvez você esteja fazendo e nem saiba, né? Talvez no seu salão eles economizem uma grana e usem, né, super bonder, né, para colar esse troço. Então fica aqui o aviso para você, tá? Isso aqui é importante, é sério e pode estar afetando a sua saúde. Pronto, falei. Tá, segunda notícia da semana. Essa semana tá interessante, essa semana tá revoltante, mas não tanto quanto. Quer dizer, não dá para medir revolta, né? Revolta, revolta, revolta. Então, é isso. Essa semana tá bizarra também, mas por outros motivos, como por exemplo, Miss Acrimundo de 2023. Deixa eu botar isso aqui na tela direito para você, porque a notícia tá completamente desproporcional para a tela. Então, vamos lá, deixa eu diminuir ela aqui, para você poder ter a sua revolta toda cabendo numa mesma página. É isso. Miss Acrimundo 2023, notícia aí da. Acho que é um portal da UOL, né, que chama Nox, se eu não me engano. Ou nem é o UOL isso, né? Notícia da Nox, né? Miss Acrimundo 2023 é desclassificada por ser mãe. É isso. Eu já trouxe notícias aqui para vocês sobre Miss, né? Concursos de Miss Universo, essas coisas. Recentemente te trouxe uma argentina maravilhosa de Buenos Aires que está lá concorrendo ao Miss Universo, Miss Mundo, sei lá, com 72, 3 anos de idade. E aí falei para você o que eu acho desses concursos de Miss, falei que eu sou, né, pessoalmente, acho um absurdo a gente ter esse tipo de concurso, mas se vai ter, né, pelo menos que ele não seja completamente enviesado por regras absurdas. E aí vem aqui, né, vem aqui. A nossa maravilhosa aqui que estava concorrendo ao Miss Acrimundo, né, ela é a Carla Cristina. E a Carla Cristina foi eleita Miss Acrimundo 2023. Deixa eu ajustar isso aqui na tela para você poder ler junto comigo. Aqui, ó, pronto. Deixa eu aumentar até um pouquinho aqui para ficar mais visível. É isso que precisamos. Pronto, vou botar isso aqui mais para cima. Pronto. Carla Cristina, eleita como Miss Acrimundo 2023, enfrentou uma dor de cabeça em sua trajetória no mundo dos concursos de beleza após a descoberta dos jurados de que ela é mãe. Né? A jovem teve seu título tirado, sendo desclassificada do concurso nacional de beleza, fazendo com que ela não pudesse concorrer à coroa de Miss Mundo Brasil. Miss Mundo Brasil. Eu não entendo, mas tudo bem. O episódio gerou comoção nas redes sociais, onde Carla fez um desabafo. Segundo ela, ela não escondeu o fato de ser mãe de Jade, de 1 ano e 8 meses, e compartilhou foto com a criança em suas redes sociais. Então, né, quem me conhece, quem vive comigo, sabe o quanto eu trabalhei, fiz rifa, vendi até sopa para pagar minha taxa, que era um valor bem alto de R$5.000. E eles não reembolsam, conta a influenciadora. Então, olha que absurdo esse troço, né? Então, primeiro de tudo, né, ela comeu o pão que o diabo amassou lá para se inscrever no concurso. O concurso custa R$5.000 para participar. Né? Ela afirma ter consultado os organizadores sobre a permissão para competir sendo mãe e foi surpreendida depois que ela entrou para o negócio com a desclassificação. Além disso, foi solicitado que ela não divulgasse o real motivo da sua desqualificação. É sempre bom, né? É sempre uma boa notícia quando alguém pede para você não falar sobre uma coisa que aconteceu porque ela aconteceu, né? É sempre, né? Pessoa que não tem culpa nenhuma na consciência, né? Não tem nada para esconder. Tipo assim, olha, a gente vai te desclassificar para você ser mãe, mas não conta para ninguém, por favor. Ah, não conta para ninguém. Aí, obviamente, ela foi lá e botou a boca no trombone, né? Ela contou para todo mundo nas redes sociais com toda razão. Eu não vou desistir dos concursos, eu pretendo participar novamente, mas não desse, né? Continuem por aqui, eu não sou mais a Miss Acre. Então, quer dizer, é um absurdo, eu não sei o que você acha sobre isso, você tem opinião formada sobre esses concursos de beleza. Eu, pessoalmente, já cansei de falar para você o quanto eu acho absurdo a gente ter esse tipo de objetificação, mas é isso, tá? Meu lugar de argumentação aqui, ele é isso, é de um homem que não tem, né? Enfim, eu não participo, não assisto, não consumo esse tipo de coisa. Mas é só notícia bizarra atrás de notícia bizarra sobre concurso de beleza, né? Antigamente não podia se você tivesse mais de 26 anos de idade. Eram uns números absurdos, assim. Aí agora a gente tá vendo que você não pode se você for mãe. Olha só, mãe não pode ser Miss. Enfim, eu acho que isso aqui tem a ver com saúde. É por isso que eu sempre trago esse tipo de, né, de notícia para você. Você pode pensar, pô, Matheus, nada a ver isso com saúde e Ayurveda. Mas eu acho que tem. Eu acho que numa sociedade que é discriminatória como a nossa é, numa sociedade que trata mães do jeito que a nossa trata, isso aqui é só um exemplo minúsculo de como a gente trata mal, né, tanto o feminino quanto a maternidade, é como é que a gente pode ser saudável, né, nesse contexto. Então, para mim, isso aqui tem a ver com saúde social, tem a ver com saúde global, tem a ver com saúde, sim. Vamos para a próxima notícia. E aí, é óbvio, né, eu não posso fugir, né, eu tenho que toda semana, é praticamente obrigação do meu contrato aqui, né, com a nossa empresa de telecomunicações, mentira, tá, gente, é o Vida Veda mesmo que organiza tudo aqui, mas eu acho sempre importante, notícia da CNN Brasil para você, mais de 530 mil casos prováveis, o Brasil chega a 90 mortes por dengue em 2024, estamos em fevereiro. O país tem 313% mais casos da doença do que no mesmo período do ano passado. Então, você entende por que isso aqui é preocupante? Isso aqui é preocupante, porque a gente tem 300% mais casos esse ano do que no ano passado. Um troço que acontece todo ano, que todo mundo sabe como prevenir, todo mundo sabe o que fazer, e parece que a mosquita pintadinha ali, ela tá fazendo, né, a festa dela. Então chegamos à casa de 532.921 casos prováveis de dengue, 90 mortes pela doença desde janeiro, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nessa quinta-feira, dia 15. Então, anteontem, notícia fresquinha para você. Outras 348 mortes estão sendo investigadas. Então, leve em consideração que 90 mortes comprovadas de dengue e mais uma série de outras mortes que a gente não tem como, né, carimbar o dengue ali, mas que tem uma relação possível, né, com a doença. Então, entende que, às vezes, a pessoa tem alguma condição, né, delicada de saúde, aí ela pega dengue, morre da outra coisa e aí fica caracterizado como morte por essa outra coisa e não por dengue. Não entra na estatística, mas pode ser dengue sim. Tá? Então, realmente, um monte de gente com dengue aqui em Paraty, onde eu moro, no interior do Rio de Janeiro, muitos casos de dengue. No mesmo período de 2023, o país tinha um total de 128 mil casos de dengue. Olha que loucura, né? A gente está 313% mais dengue do que no ano passado. O Distrito Federal é o local mais afetado pela doença, com 2.362 casos por 100 mil habitantes. Na sequência, Minas Gerais, Acre, Pará, Goiás e Espírito Santo. Tá? Então, o Rio de Janeiro não parece estar liderando, né, essa loucura que está acontecendo aí com a dengue. Em números absolutos, Minas Gerais lidera o ranking, com 181 mil diagnósticos prováveis. Em seguida está São Paulo e o Distrito Federal. Ainda de acordo com os dados do painel, os adultos entre 30 e 39 são os mais infectados, sendo que 47 mil são homens e 56 mil são mulheres. Então, né, a dengue afeta mais as mulheres do que os homens, né? Quase 10 mil mulheres a mais do que homens. No total, as mulheres são a maioria dos casos prováveis, com 54,9%, quase 55% dos casos. Beleza? Aí esse artigo fala sobre vacinação, sobre capacitação, sobre, né, a luta infinita, né, no Brasil. Todo ano a gente tem esse assunto, vem, né, à tona aqui sobre a dengue. Beleza? Falamos? Então, se você quiser, todos os links de todas as matérias que eu vejo, né, na nossa live de sábado, ele fica aqui na descrição desse vídeo no YouTube. Você pode abrir as matérias e ler por você mesmo. Se quiser ir lá assistir, tem aqui o videozinho, né, da CNN Brasil. Se tu quiser clicar aqui e assistir, fica à vontade. Eu não tenho nenhum relacionamento com nenhuma dessas redes que eu trago aqui para vocês. Não sou nem assinante, inclusive, tá? Então, só trago mesmo para divulgar notícias. Minhas cachorras estão enlouquecidas ali. E trago para você se informar e para você ter a liberdade de ir lá clicar e ficar sabendo mais. E aí, vamos para uma das notícias mais importantes, né, da live de hoje. O whey protein falsificado, notícia do Metrópolis aí para você. Vocês sabem que eu não sou tão fã assim do Metrópolis, mas às vezes sai alguma coisa boa, né, dessa agência de notícias. Então, deixa eu botar aqui na tela maiorzinho para você poder ler de maneira mais tranquila. O whey protein falsificado, sabe como reconhecer o suplemento pirata? Versões falsificadas de whey protein estão sendo vendidas clandestinamente. Sabe o que fazer para não cair no golpe do whey protein falsificado? O suplemento alimentar whey protein não escapou dos destinos dos produtos que fazem muito sucesso. A gente vê isso o tempo inteiro no Brasil, né? Toda hora algum produto fica muito conhecido. A gente viu isso com o Wegovy, né? Ozempic e tal. Ficou muito conhecido, começa a ter falsificação e aí as pessoas começam a vender produtos falsificados por aí. Versões falsificadas no concentrado de proteínas estão sendo vendidas clandestinamente. Olha que loucura. Além de não produzir os efeitos esperados, o whey protein pirata pode fazer muito mal à saúde. Desde 2022, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária vem alertando para falsificações de suplementos. Os produtos piratas costumam usar amido ou leite em pó para substituir o whey protein. Quando os shakes preparados com pó falsificado são ingeridos, o sabor até é parecido com o do suplemento verdadeiro. O preparo, no entanto, contém mais carboidratos do que proteínas, porque afinal, né, amido ou leite em pó. Tá? Então, se você vai comprar, né, o seu whey protein, eu recomendo que você compre proteína isolada de plantas, né? Ninguém vai substituir proteína isolada de plantas com leite em pó, ou não deveria, e principalmente compre do site, né, dessas empresas, da empresa que você gostar. não sei qual é a sua empresa preferida, né, de proteína isolada vegetal, mas tem muitas, né? Então, tem a Growth Supplements, por exemplo, que vende, tem, acho que talvez um dos melhores custos-benefícios no mercado. Tem a Pura Vida, que agora é da Nestlé, né, se eu não me engano. Tem a Essential Nutrition, tem aquela outra Vitafor também. Mas assim, se você comprar no site, né, da empresa, você provavelmente vai comprar uma coisa verdadeira. De novo, não tenho relacionamento nenhum com nenhuma dessas empresas que eu acabei de citar. Tá? Então, fica aí pelo teu critério. Se você está comprando um whey que você acha que está muito barato, né, ou que está numa promoção muito desconfiante, não está no site oficial da empresa, desconfia, né? Porque de repente você está comprando o whey falsificado, né? Então, fica aqui o alerta para você sobre o whey falsificado que está rolando aí no mercado. E aí uma matéria da CNN Brasil, né? Muita gente me perguntando isso aqui nas redes sociais, e aí eu pensei, ah, vou colocar essa matéria então, já que ela apareceu para mim. Para que serve a creatina? Veja como usar, né, o suplemento de creatina. Muita gente me perguntando sobre creatina, né? O suplemento é conhecido por potencializar o ganho de massa muscular e por elevar a performance física. Realmente é um dos suplementos mais bem estudados que tem na atualidade. É um dos poucos suplementos que realmente a gente tem eficácia comprovada. Tem um monte de coisa circulando por aí de pré-treino, de essas coisas, né, que dizem que fazem, né, melhor crescimento, maior crescimento, a não ser que você esteja tomando bomba mesmo, né? Testosterona mesmo. Poucos são os suplementos que realmente têm efeito comprovado. Então, a gente tem efeito comprovado, por exemplo, da cafeína, né? Como pré-treino, usado de maneira intermitente, para aumento de performance, para pessoas que têm uma performance já bastante interessante. A gente tem comprovação científica, né, de que na suplementação com proteína isolada, e aí aqui o whey, que eu não recomendo muito, recomendo mais as proteínas de origem vegetal combinadas, né, para você ter, né, os seus 9 aminoácidos essenciais aí. E a creatina parece ser o terceiro suplemento que tem comprovação suficiente. Só que a comprovação que a gente tem parece indicar que a creatina, ela é útil, sim, para pessoas que malham bastante, né? Então, não adianta nada se você fica aí, né, vendo Netflix o dia inteiro, você trabalha 8 horas por dia sentado na frente do computador, você malha 2 vezes na semana e fica tomando creatina o dia inteiro, né? E todo dia, 5 gramas de creatina, Matheus. Então, parece, né, com o que a gente tem de melhor de evidências hoje, tem muita evidência científica por aí, mas nem toda evidência é feita igual, né? Eu sei que você que está assistindo isso aqui, né, vai e fala, mas Matheus, tem um estudo, né? Tem um monte de estudo. Mas se você olhar direitinho, a maioria das pessoas não entende nada de estatística médica, né? Então já é difícil ler estudos científicos. A maioria das pessoas não tem treinamento para ler, né, estudos clínicos, por exemplo, ou meta-análises e tal e tal. Então é difícil para a maioria das pessoas parar, porque a gente estuda isso muitas vezes na faculdade de medicina, a pessoa que é cientista e que sabe, né? E aí vem um monte de gente querendo te vender coisa na internet e bota lá, né? Porque creatina, não sei o quê. E, na real, o que a gente sabe de ciência melhorzinha é que a creatina parece ter um efeito, sim, bom, sim, é um suplemento indicado, sim, mas para pessoas que têm, né, alta performance, digamos assim, ou efetivamente a pessoa malha direito, né, com uma frequência legal, com uma intensidade legal. Mas, enfim, essa matéria da CNN Brasil aqui é te dar um geralzão sobre creatina, né, como é que ela atua no organismo, né, os suplementos, para que, que ela serve, quais são os benefícios. Achei bem interessante, muita gente me pergunta, tá no link da descrição desse vídeo no YouTube aqui para você, se você quiser dar uma lida sobre creatina. Uma dúvida que eu recebo muito também é sobre, né, porque as pessoas sabem que eu sou vegano, se creatina é vegana, né? Creatina é vegana, Matheus, e creatina deveria ser vegana. Então, tipicamente, a creatina, ela é sintetizada de sarcosina e cianamida, né? Então, a melhor que tem hoje no mercado, né, que recebe um selo de, chama Creapure, normalmente vem da Alemanha. Então, até bem pouco tempo atrás, que eu me informei melhor sobre isso, você tinha duas fontes básicas de creatina. Tinha a creatina alemã e tinha a creatina chinesa, né? E aí a maioria das pessoas tem uma certa desconfiança, né, com as coisas chinesas, por causa do controle de qualidade, aquela coisa toda, e aí preferem comprar a creatina alemã normalmente. É um negócio que ele é caro, né, não é baratinho, tem uma diferença de preço bem grosseira, né, no mercado entre creatinas diferentes, o que já bota você num lugar meio que de suspeito. Quando é que a creatina ela não é vegana, né? Ela é sintetizada em laboratório e não usa produtos de origem animal via de regra. Ela não é vegana quando ela é encapsulada com, né, cápsulas que usam gelatina bovina. É assim que normalmente a creatina não é vegana. Então, se você comprar creatina Creapure de uma procedência decente em pó e você adiciona o pó no seu shake, mingau, sei lá onde é que você bota essa creatina, ou na água mesmo e toma ela pura, você não está consumindo nada de origem animal, normalmente. Se você toma creatina em cápsulas e ela é encapsulada com gelatina bovina, aí e você é vegano, ela não é vegana. Tá? Então toma cuidado com isso. Agora, via de regra, creatina é vegana, então você não precisa comprar creatina vegana, tá? A não ser que ela seja encapsulada, e aí o produtor da creatina vegana está querendo te dizer que ele usa cápsulas que são veganas. Então, é isso. Acho que eu falei tudo que você precisa saber sobre creatina, e o link para essa matéria que fala um pouquinho mais está na descrição aqui no YouTube para você. Próxima notícia, edital Concursos Brasil. Né, botou uma notícia aí que todo mundo sempre também me pergunta, né, Matheus, eu queria, né, de novo, essa coisa do veganismo, né, você é vegano e tal, não tem proteína, eu falo, coma feijão, né, coma grão de bico, coma lentilha, são maravilhosas, e óbvio que tem proteína em um monte de outras coisas que não as leguminosas, mas coma leguminosas, e as pessoas normalmente falam, mas Matheus, leguminosas não dá, né, se eu comer leguminosas, eu explodo, eu viro um balão, né, eu produzo muitos gases, e aí, saiu essa matéria aqui que me dá a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. Então, eles falam sobre como demolhar, né, a leguminosa por 8 horas. Acho que eles fazem um demolho bastante simples, assim. Dão alguns argumentos que eu achei interessantes, né? O demolho ajuda a reduzir os antinutrientes. Então, explicam, né? O ideal é deixar o feijão de molho na água fria por pelo menos 8 horas antes de cozinhar. Esse processo ajuda a eliminar parte das substâncias que tornam o feijão mais macio e fácil de digerir, né? Benefício de deixar o feijão de molho, né? Reduz o tempo de cozimento, melhora o sabor e textura do feijão, né? Evita que ele fique duro ou empapado, previne a formação de uma espuma branca durante o cozimento, que é resíduo de proteínas solúveis que podem deixar o feijão com um sabor, né? Com um gosto amargo. E aí eles passam umas dicas diferentes aqui para você, tá? Então, o demolho que eles explicam aqui nessa matéria é um demolho simples de 8 horas, então você bota o feijão ou a leguminosa da sua escolha, não precisam ser todas, precisam ser demolhadas, né, assim, 8 horas de demolho, né, joga a água fora, não usa a água do demolho para cozinhar, né, então joga a água fora e aí cozinha. A maioria das pessoas que eu conheço que são sensíveis a leguminosas fazem um demolho um pouco mais complexo do que isso, às vezes demolham por 12 horas, por 24, trocam água 3 vezes, então bota de molho, troca a água, deixa mais de molho, troca a água, deixa mais de molho. Outra coisa que a gente faz, né, para diminuir muito, né, a chance do feijão ser indigesto para você, é cozinhar ele com ervinhas, temperos que melhoram, né, a sua digestão. Então, um clássico aqui da cultura brasileira é o louro, né? Você bota, taca ali louro, né, no feijão. Um que a gente usa muito lá na Índia é a asafétida, né, chamada férula fétida ou férula nartex, né? Você bota lá essa resina, né, que é uma plantinha, para cozinhar também, ela tem um gosto bastante forte e deixa o seu corpo com um cheiro forte também, né, via de regra. Eu não sei se você sabe, mas o seu suor, ele tem uma ligação muito forte com o que você come. Então, se você come asafétida ou você come esses temperos, né, cominho, né, eles provavelmente deixam o seu cheiro diferente, né, no seu corpo. Eu aviso porque é isso que vai acontecer, tá? E as pessoas me perguntam, mas Matheus, quando eu como, né, muito tempero, muita masala, né, mistura de temperos indianos, o meu cheiro corporal, ele muda, e ele muda mesmo, tá? O seu cheiro, ele muda porque o suor humano, né, pro Ayurveda, eu tô com toxina na cabeça, mas ele não é uma toxina, ele é uma excreta, tá? Então ele é uma excreta, ele é produzido pelo seu corpo para ele sair do corpo. E aí ele leva coisas que o seu corpo não precisa mais. Então o suor é fundamental, né, para a saúde humana. Ele é tão importante para a gente no Ayurveda quanto a urina deve ser posta para fora, quanto as fezes devem ser postas para fora. Então o seu suor, ele bota toxinas para fora. Poxa, Matheus, então, se eu usar um antiperspirante, né, se eu colocar alguma coisa nas minhas axilas que impedem o suor, isso é ruim? Isso é ruim. Se você botar alguma coisa nas suas axilas que impede você de suar, né, isso é um problema. Ah, isso é um problemão. Então, a gente não recomenda, né, o uso de desodorante, principalmente antiperspirante, você colocar alguma coisa que impede o seu suor. Mas aí a pessoa fala, poxa, Matheus, mas aí eu suo e fico muito fedido, né? Mas olha que interessante, o fedor do seu corpo, ele é, em muitas medidas, e eu sei que você, né, não necessariamente vai embalar nessa onda que eu estou te sugerindo aqui agora, mas o fedor, né, é potencial do seu corpo. Primeiro que ele não é necessário, não é todo ser humano que precisa feder, né? A gente fica com cheiro melhor ou pior de acordo com o que a gente come e como digere aquilo que a gente come. Não sei se você sabia disso, estou fazendo um parêntese ayurvédico enorme aqui no demolho das leguminosas, né? Se você não está digerindo a comida direito, você cheira mais forte do que se você estiver digerindo a comida direito. Se você está comendo comidas, né, alguns tipos de comidas, o seu cheiro também fica mais forte do que outros tipos de comidas. Então, por exemplo, alimentos de origem animal, via de regra, as carnes, né, elas enchem o seu corpo de produtos químicos derivados da amônia, né, que tem bastante nitrogênio ali na formação. E eles têm uma tendência a cheirar mais forte. Se você come muitos temperos, né, se você come muito, aí o argumento começou aqui, né, açafétida, né, cominho, esses alimentos, eles têm a tendência a saírem no suor, sim. E aí deixam o cheiro do seu corpo mais forte, sim. Só que isso é um indicativo para você de como é que tá a sua digestão também. Então, eu pessoalmente já cansei de falar isso para você, tenho lives aqui sobre isso, eu não uso desodorante, né, e eu não uso desodorante e eu sinto o cheiro do meu corpo, tá? Obviamente que o dono do cheiro sente menos o cheiro do que outras pessoas sentem, né? Isso também é natural, porque a gente acostuma, né? Você já se viu, né, passando perfume e depois de 2 minutos você não sente mais o cheiro do perfume, porque seu nariz fica saturado, digamos assim, com o cheiro do perfume. Todo mundo em volta está sentindo, mas você não sente tanto. A mesma coisa com o cheiro corporal. Se você tem um cheiro corporal muito forte, talvez você mesma ou mesmo não esteja sentindo o seu cheiro corporal. E aí é bom você ter amigos, né? É bom você ter amigos, é bom você ter pessoas que te amam o suficiente que elas podem dizer pra você, Matheus, cara, você tá com um cheiro muito forte hoje, sabe? E aí você fica, caramba, nem tava sentindo e tal. Deve ter sido a comida que eu comi que deixou o meu cheiro muito forte. Então é isso. Não é sobre isso a live, mas fica aqui a dica pra você, né? Cozinhar o seu feijão que foi bem demolhado com, né, temperos que ajudam no seu processo de digestão e que talvez deixem você com um cheiro corporal, né, mais forte, né, se você está digerindo esses temperos. E aí eu dei o exemplo da açafétida, porque a açafétida é, sim, é certeza que ela vai deixar o seu corpo com um cheiro, né, mais forte. Fenogrego também é outro que me veio aqui na cabeça, né, pessoas que botam bastante fenogrego digerem melhor a comida, mas o fenogrego costuma sair no cheiro da pessoa. Ah, Matheus, eu tenho horror a cheirar fenogrego, e eu vou usar desodorante e meu perfume. Maravilha, faz o que você quiser, o corpo é seu. Tá? Eu, pessoalmente, não faço isso. Eu fico olhando, né, sentindo o meu cheiro, e eu tenho pessoas que me amam o suficiente para me dizerem, Matheus, hoje está brabo. Né? E aí eu penso, então acho que eu errei na comida, vou tomar um banho extra, né, aqui e tal. Mas eu, pessoalmente, não uso antiperspirante e não uso desodorante de forma geral. Fica aqui o aviso, inclusive, para você, se algum dia você me encontrar na rua, né, você que está aqui sempre me assistindo, vocês que, né, são fãs do Vida Veda, você vai me encontrar na rua, você vai me dar um abraço, já fique sabendo de antemão que eu não uso desodorante, tá? Então você, provavelmente, dependendo do dia, você vai sentir cheiro de gente. E você que tem horror a cheiro de gente, você pode me dar tchau de longe também, não tem problema nenhum. Tá? Você não me ofende. Eu prefiro, né, ter o meu cheiro de ser humano que eu tenho. Estou fazendo um manifesto a favor do cheiro de seres humanos aqui para você, né? Eu prefiro ter o meu cheiro do que te agradar. É isso. Esse aqui é o final das contas aqui, tá? E você não precisa ter nenhum problema de me dizer, poxa, Matheus, você está com um cheiro meio forte hoje, porque nós somos família, né? Tá tudo certo. Então, é isso. Próxima notícia, que eu já falei de feijão, de gases e de cheiro corporal o suficiente para uma semana inteira. Nova York processa redes sociais por crise mental, né, em jovens, por crise de saúde mental em jovens. Eu achei essa notícia aqui sensacional. Me impressionou bastante, inclusive, e eu pensei, saúde mental é saúde, né? Olha que interessante, né? A cidade de Nova York é mais uma, não é a única, é mais uma a se juntar a um grupo que está processando as redes sociais. A cidade mais populosa dos Estados Unidos ingressou com uma ação em uma corte estadual em Los Angeles, na Califórnia. Segundo o processo, as empresas Meta, ByteDance, que é a controladora do TikTok, Google com o YouTube e Snapchat do aplicativo, né, Snapchat, estão viciando os usuários, especialmente os adolescentes. Sente essa matéria. Você sabia desse troço? Eu já tinha ouvido falar nisso antes. As empresas Meta, que é dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, ByteDance do TikTok, Google, né, por exemplo, dona do YouTube, a gente está em todas elas agora aqui, inclusive. Snapchat, a gente não usa nem Snapchat nem TikTok, hoje em dia mais no Vida Veda. Estão viciando os seus usuários, especialmente os adolescentes. O Tinder também foi processado sob acusação de viciar os usuários. Olha que loucura. A Meta já foi processada por procuradores gerais de mais de 30 estados americanos, a maioria dos estados americanos, em outubro do ano passado. Um mês depois, um juiz de Oakland, na Califórnia, determinou que a empresa, além do Google, TikTok e Snap, enfrentem centenas de processos que acusam elas de alimentar uma crise mental nos jovens. Vocês entendem o tamanho desse barulho? E eu estou transmitindo isso aqui para vocês pelo Instagram e pelo YouTube. Né? Quer dizer, a chance deles me gongarem fazendo isso aqui não é zero. Né? Você tem empresas, né, de redes sociais que estão deliberadamente viciando a juventude e gerando uma crise de saúde mental nos jovens. E olha, se você é adulto, tem mais de 400 pessoas aqui na live, tanto no Instagram quanto no YouTube, eu sei que você vai dizer: ah, Matheus, são os jovens que estão passando por isso. Nós, adultos, não estamos passando por isso. Mas, para. É claro que tá. Tu não consegue deixar o celular longe de você um dia inteiro, que coça. A maioria de vocês não consegue comer sem catar o celular junto na refeição. Para. É óbvio que vocês estão viciados também nisso. A gente tá. Né? A gente é uma sociedade. E não adianta, Matheus, mas eu medito, eu faço yoga, não faz diferença. A sua meditação e o seu yoga não compensa 150 neurocientistas da Meta que só trabalham o dia inteiro tentando manipular, né, o seu sistema de dopamina. Você não tem nenhuma chance contra essas pessoas. A gente está viciado, sim, adultos, crianças, jovens, todo mundo está. Que vocês que são adultas e adultos, vocês fazem o papel ridículo de falar: tá vendo as crianças que estão no iPad? Essas crianças de hoje. Mas os adultos, né? Você já ouviu falar em espelhamento? Espelhamento é um fenômeno pelo qual a criança, ela reproduz o comportamento do adulto, né? Principalmente nos primeiros anos de vida, né? Tem um vídeo muito bonitinho falando sobre confiança, né, e espelhamento. As criancinhas, você pega um bebê e aí bota ele num lugar que aparentemente gera medo, né, nele, sensação de declive, de queda. E aí tem a mãe ali fazendo uma carinha feliz, e aí a criança sente confiança por causa da cara da mãe, e aí ela anda, né, no lugar que é seguro, mas que parece não ser seguro. E aí tem a mãe fazendo uma cara, né, de preocupação, e a criança não ganha confiança. Então é para dizer que a criança, ela absorve as expressões faciais, inclusive, do adulto, né? Ela copia as emoções até que ela sente no adulto. Imagina o comportamento. Então, se a criança te vê o tempo inteiro no celular, ela obviamente vai pegar o celular. O problema não é que as crianças estão usando celulares, é que elas estão aprendendo a fazer isso com a gente, né? E a gente é viciado nesse troço. E aí tem que vir o governo, as pessoas são contra o governo, olha que interessante, né? Porque o mundo deveria se autorregular, Matheus. As empresas deveriam ser livres para fazer o que quiserem. E as pessoas sabem escolher, né? Tem esse argumento liberal, né, que é muito louco, que não faz sentido nenhum, e foi por isso que a gente criou essas regras todas, né? Que é a ideia de que, né, as empresas têm que ser livres e os adultos podem escolher. O problema, meus amores, é que os adultos não podem escolher, eles não sabem escolher, eles são viciados. As empresas contratam neurocientistas boladões, esses neurocientistas criam sistemas de dopamina embutidos no seu celular, nos aplicativos que você usa, que você está usando aqui agora, inclusive, e você fica viciada. Basicamente. E aí, quando você fica viciado, você não escolhe mais, entendeu? Você não tem como ser super liberal mais. Tipo, ah, eu escolho. Não escolhe. Se você é viciado em cocaína, você não está escolhendo o seu consumo de cocaína. Você não está sendo responsável, né, na sua escolha. Então, você está fazendo uma coisa que, dentro do direito, né, a gente chama de escolha viciada, literalmente. Né, uma escolha, né, um pensamento, né, uma decisão, quando ela está sendo viciada, né, na decisão, significa que a pessoa não está escolhendo de maneira pura, entre aspas. Né? Ela não está escolhendo sem nada enviesando a escolha dela. É a mesma coisa com direitos trabalhistas. Né? A gente fala, deixa as empresas pagarem o salário que elas quiserem, e aí o trabalhador escolhe se ele vai aceitar aquele salário ou não vai aceitar. Não precisa de lei trabalhista, não precisa de sindicato, não precisa de nada disso. Só que a gente aprendeu isso na metade do século XIX, com a segunda Revolução Industrial na Inglaterra. É, as empresas se juntam, né, fazem um trust, pagam todo mundo uma paçoca aberta, né, e um copo d'água, e aí você não tem opção, você tem que pagar suas contas e trabalhar, e você aceita um salário de bosta, porque você não tem opção. Porque quem controla o mundo hoje em dia é o capital, e aí se o capital quiser, o capital ele determina qual é a sua escolha também, né? Então tem aqui, né, os governos tentando assumir um pouco dessa briga, porque os cidadãos não vão assumir. Né? Se deixar por nós, vai estar todo mundo com o Apple Vision Pro caminhando na rua, que nem um bando de zumbi, clicando no ar. Vocês, né, viram esses vídeos da galera? Né? Acabou de sair o Apple Vision Pro, né? A realidade aumentada, né? Computação espacial da Apple. Né? E aí você olhou para os vídeos das pessoas com óculos andando na rua, e aí clicando no ar e fazendo umas coisas muito loucas. E aí você pensa... Nunca, Matheus, eu, né, seria essa pessoa ridícula andando, clicando em coisa no meio da rua. Daqui a 5 anos, tu volta aqui na live para me dizer se você não é essa pessoa. Porque quando saíram os celulares, a gente pensava, uau, todo mundo está só olhando para baixo. Que absurdo, Matheus. As pessoas não se olham mais nos olhos. Os casais não conversam mais no restaurante. Hoje, 15, 20 anos depois, você é essa pessoa também, né? E você argumenta do jeito que você quiser para sua consciência ficar tranquila, que você, mas é porque eu trabalho, né? É porque eu recebi um e-mail do meu chefe, é porque eu vou ser demitido, é porque alguma outra coisa vai acontecer. E aí estava você na pandemia trabalhando 24 horas por dia, né? Por causa dessa conexão, que no início todo mundo acha estranho, né? As pessoas que são pessoas que adotam nessas tecnologias no início da curva de adoção de tecnologia são consideradas esquisitas, mas dá um pouquinho de tempo. Né, e você que é a maioria inicial, ou você que é uma maioria tardia, né, dessa curva de adequação, né, de adaptação de tecnologia, você vai ver, você vai estar daqui a pouco com seu óculos clicando em coisas na rua e sendo quase atropelada, né, no meio da rua. Então, é isso. Então, a gente meio que precisa, de certa forma, de organizações, associações, governo, né, preocupado, indo lá. Né? E aí é isso, a cidade de Nova York afirma gastar anualmente mais de 100 milhões de dólares, meio bilhão de reais, em programas e serviços de saúde mental para jovens. No mês passado, o secretário municipal de saúde de Nova York disse que o acesso indiscriminado às redes sociais é uma ameaça à saúde pública. Dorme com essa informação? E, obviamente, né, o governo de Nova York só está preocupado com isso porque bateu no bolso deles também. Né? Eles não estão preocupados com os jovens. Né? Ninguém está, né, preocupado com a saúde de ninguém. Na real, a gente quer mais é que todo mundo se afogue, né, em rede social, em vício e dopamina. Mas, quando começa a bater no bolso da prefeitura, né, a prefeitura está gastando meio bilhão de reais com saúde mental de adolescentes. Só isso, para você saber. E aí ele pensa, tá bom, vai, vamos processar esses caras, a gente ganha um dinheiro e de repente para de gastar dinheiro com saúde mental, né, dos jovens. Secretário Municipal de Saúde de Nova York disse que o uso indiscriminado de redes sociais é uma ameaça à saúde pública. Frisei esse troço, vou beber um gole d'água para você deixar isso assentar no seu coração. Você faz parte dessa estatística, só para você saber. Tá? É isso, para, não briga comigo. É verdade, você sabe que é. Tá bom? Matéria tá inteira aqui para você, né, na descrição desse vídeo no YouTube. E aí, última matéria de hoje, peguei aqui uma meta-análise do British Medical Journal. Eu sei que normalmente eu não fico trazendo estudo científico aqui para você, mas achei bastante interessante. Saiu uma meta-análise no dia 14 de fevereiro, então absolutamente dia Valentine's Day, né? 3 dias atrás. Falando sobre, vou traduzir para você brevemente, mas você consegue lançar um Google Translator aqui. Vou dar uma lida no resumo dela junto contigo. Efeito da atividade física para depressão. A gente já tem isso bem documentado, mas saiu uma revisão sistemática e meta-análise dos estudos randomizados e controlados aí sobre atividade física e o efeito do exercício na depressão. Porque a gente falou de saúde mental dos jovens, né? E aí eu conecto a saúde mental dos jovens com a atividade física. E você é adulto, isso serve para você também, tá bem? Quanto mais você tá com o corpinho parado, mexendo no Instagram, né, menos você tá fazendo atividade física com esse corpinho que tá parado, mexendo no Instagram, tá? E aí saiu essa revisão sistemática e meta-análise de estudos controlados randomizados, e eu achei isso aqui brilhante, né? Olha só. O objetivo desse estudo é identificar, né, a dose ótima para atividade física podem ser utilizadas em depressão bastante grave, né? E aí eles estão comparando várias atividades físicas com psicoterapia, antidepressivos e condições controladas. Então olha que curioso isso, né? Será que a gente consegue entender, né? Será que a gente consegue mapear o efeito para tratamento de depressão de atividade física versus remédio, versus psicoterapia, versus controle, né? Fizeram uma revisão sistemática, né, e meta-análise, network meta-analysis, é tipo uma meta-análise de rede, eu não sei como é que fala isso em português. E aí ele fala, né, da metodologia que foi aplicada, né, as fontes, né, então usaram a livraria Cochrane, a Medline, o Enbase, o Sport Discuss e o PsycINFO Databases, então a bases de dados, né, bastante reputadas aqui de estudos. Mostraram qual foi o critério de elegibilidade, né, dos estudos, e aí, né, botaram aqui os resultados, né, para você. Obviamente você pode ler o estudo inteiro, e a conclusão: exercício é uma estratégia efetiva, né, no tratamento de depressão. Caminhar, correr, yoga e treinamento de força são mais efetivos do que outros exercícios, particularmente quando realizados com intensidade. Então, comparado com outras modalidades de atividade física, as modalidades de exercício que ganharam, que levaram o ouro aqui, foram caminhada, corrida, yoga e atividade de força, por exemplo, musculação. Principalmente quando realizados de maneira intensa. Então, passear com o seu cachorro não é caminhada, tá? Intensa, como eles estão falando aqui. Correr, né, aquela marcha atlética, né, não é atividade física intensa. Yoga restaurativo. Yoga porque você fica lá deitado em shavasana, né, respirando. Shavasana, a posição preferida de todo mundo, né? A posição que a pessoa fica deitadinha e ela acha que ela tá fazendo yoga. Não funciona, tá? Tem que ser yoga de alta intensidade, tem que ser, né, musculação ou atividade de, né, força física de alta intensidade. Corrida com mais intensidade, caminhada com mais intensidade, tá? Yoga e atividade de levantamento de peso foram bem tolerados comparados com outro tratamento. Então, fica aqui a dica para você do yoga e da musculação, né? Exercícios pareceram com eficácia igual para pessoas com ou sem comorbidades e com níveis diferentes de depressão. Para mitigar, né, efeitos expectancy effects, os futuros estudos podiam tentar cegar os participantes e os realizadores dos estudos. Tá? Então, expectancy effect é quando você... efeito esperado é quando a pessoa é posta para fazer alguma atividade física e ela sabe que ela está fazendo atividade física, então ela espera, né, que ela vai ter algum benefício. Tem alguns efeitos, né, que precisam ser descartados quando a gente faz estudos científicos. Um deles, que me lembrou aqui agora, é um efeito que a gente chama de efeito Hawthorne. Né? O efeito Hawthorne, ele é um efeito que diz que porque a pessoa está fazendo alguma intervenção, ela se comporta diferente. Né? Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma intervenção dietética, eu sei que eu estou sendo observado, então eu me comporto melhor, eu como melhor, naturalmente. Né? Então eu mudo o meu comportamento porque eu sei que eu estou fazendo parte de um estudo. E o expectancy effect, ele é, né, um desses efeitos. Né? Então, como o participante, ele sabe que correr melhora a depressão, aí ele começa a correr e aí ele sente que melhora a depressão. E aí a gente não sabe se foi a corrida que fez isso ou se foi a mente maravilhosa desse participante. No Ayurveda, a gente usa o efeito placebo, então para a gente não faz a menor diferença. Mas para o sistema moderno de evidências científicas, de pirâmide de evidências e, né, hierarquia de evidências, você precisa, né, eliminar esses vieses todos, né, o máximo possível para saber se foi a atividade física mesmo que gerou o efeito ou não. Num estudo randomizado, controlado, duplo cego, por exemplo, que é o que eles estão dizendo aqui, né, você teria a habilidade de isolar a maioria dos vieses dos participantes e saber que foi a atividade física e nada mais, né, e não a mente da pessoa. Só que entende, isso aqui é um desafio. Eu tô nerdando um pouquinho, então só que for meio sacal para você, sei lá, me avisa nos comentários que você não gosta de nerdezas, porque... Eu tô falando de, né, eu falei pra vocês hoje nessa live que é difícil ler estudos científicos e tudo mais. Pois bem, tô eu aqui lendo um estudo científico e aí pra você ver como é que é difícil ler estudo científico. É, o argumento dos pesquisadores é, no futuro, se a gente tiver outros estudos que são duplo cego, por exemplo, é melhor pra gente. Só que qual é a dificuldade que você tem? Como é que você faz um estudo de atividade física duplo cego controlado? Um grupo faz atividade física e o outro grupo não faz atividade física. Num estudo duplo cego, só para você entender o que significa duplo cego, né? A pessoa que está participando do estudo deveria estar cega e o pesquisador deveria estar cego também. Cego significa que ele não sabe quem é que está fazendo e quem é que não está fazendo. Deixa eu dar um exemplo para você, para a gente terminar essa live. Vou me botar aqui na tela cheia. Para você ver, talvez isso seja relevante para você. Se não for, tu me diz aí. Isso não é relevante para mim, Matheus. Tá? Se for relevante, fala, isso é relevante para mim. Certo? Se você gosta de nerdezas, manda um adoro nos comentários aí para eu saber também. Tá? Então, preste atenção. Se eu estou tentando medir o efeito de gengibre contra um placebo, se eu estou tentando medir o efeito de paracetamol contra um placebo, eu faço uma cápsula de paracetamol e uma cápsula de placebo. Tá? Alguma substância que a gente sabe que não tem o efeito que a gente está tentando testar. Então imagina que eu estou tentando testar dor de cabeça, né, nos meus participantes e tratamentos para dor de cabeça. Eu pego paracetamol numa cápsula e pego uma cápsula idêntica e boto alguma coisa dentro que não tem efeito comprovado no tratamento de dor de cabeça. Tá? E aí eu pego dois grupos de participantes, para um grupo eu dou o paracetamol e para o outro grupo eu dou a cápsula que não tem nada dentro. Esses grupos, como eles estão tomando uma cápsula, eles não sabem o que, que eles estão tomando. Então a gente diz que o participante, ele está cego. Ele não sabe se ele está tomando a droga ou se ele está tomando um placebo. Vocês entenderam o que, que significa o participante está cego? Beleza. O que, que é o pesquisador está cego? O pesquisador está cego significa que eu, que sou pesquisador agora, tenho um grupo de 100 participantes do meu estudo. E aí eu tenho uma metodologia de pegar as cápsulas e misturar elas na minha base de dados e eu não sei quem está recebendo a droga ou não. Você entendeu? Agora o pesquisador ele está cego. O pesquisador durante o estudo não sabe quem é que está tomando o quê e o participante, né, quem está tomando, também não sabe o que, que a pessoa está tomando. Obviamente que quando o estudo termina, a gente desfaz essa cegueira para a gente poder analisar os resultados. Então você não fica cego para sempre. Mas durante o estudo, você tem um duplo cego. Esse aqui é o duplo cego que a gente fala tanto. Qual é o problema, né, do que eu acabei de falar, dessas meta-análises, né, revisões sistemáticas sobre, né, atividade física no tratamento para depressão? Como é que você cega atividade física? Você pega um grupo e pede para eles fazerem atividade física. Aí pega outro grupo e pede para eles não fazerem. Não é que nem uma cápsula que você não sabe o que você está tomando. Você está fazendo atividade física ou você não está fazendo. Então, é muito difícil cegar, né, com atividade física. Só se a gente tivesse uma atividade física que a gente sabe que é comprovadamente eficaz e outra que a gente sabe que não tem efeito nenhum. E aí você bota os participantes, um para fazer atividade física que tem efeito comprovado e o outro fazer atividade física que tem efeito que não é comprovado, né, que sabe que não funciona. E aí você está meio que cegando, está todo mundo fazendo alguma atividade física. Mas enfim, é muito difícil. É por isso que vocês que têm uma mentalidade bastante fechada com estudos científicos, eu vou fazer uma live semana que vem sobre isso. Se todos os estudos científicos que vocês conhecem estão errados. Né? Uma live bem provocadora aqui para você. Mas a dificuldade que as pessoas têm em ler essas coisas é que elas pensam, mas não saiu um estudo científico sobre o brócolis. Mas é porque você não tem como duplo cegar a pessoa comendo brócolis, entendeu? num grupo você dá brócolis, no outro grupo você não dá brócolis. A pessoa que está comendo brócolis, ela sabe que ela está comendo brócolis. Então, como é que você cega uma pessoa que está comendo brócolis? Ela sente o gosto de brócolis, ela sente o cheiro do brócolis, ela vê o brócolis no prato. Então, naturalmente, quando você faz estudos de nutrição, quando você faz estudos de estilo de vida, que a gente chama, né, lifestyle medicine, né, medicina de estilo de vida, as intervenções de estilo de vida, a pessoa meio que sabe o que ela está fazendo. Então, é difícil você ter um estudo randomizado, controlado, duplo cego, essas coisas todas, que é o nosso padrão ouro, né, da hierarquia de evidências, que foi elaborada por um sistema de farmacologia dominante, aplicada a uma medicina de estilo de vida, né? E aí, qual é o problema? Se você está me acompanhando aqui, se você não está, eu explico de novo, tá? Se você está me acompanhando, você vai entender. É óbvio que quando o assunto é farmacologia, eu estou testando drogas. Eu consigo fazer o padrão ouro do teste de drogas, que é o duplo cego randomizado controlado placebo. Quando eu estou testando medicina de estilo de vida, quando eu estou testando nutrição, eu não consigo, porque eu não consigo cegar a pessoa se ela está comendo cenoura ou não está comendo cenoura. Ela vê a cenoura. Né? Ela bota a cenoura na boca, ela sente gosto de cenoura. Então eu não consigo cegar essa pessoa. E aí vem a galera que é muito cri-cri com, né, hierarquia de evidência e fala, mas não tem nenhum estudo randomizado, duplo cego, comprovando a eficácia do brócolis. É óbvio que não tem, né, ser humano? Não tem, porque não tem como ter, porque essa metodologia não foi feita para testar comida, ela foi feita para testar remédio. E aí a gente testa remédio com sucesso. E aí, obviamente, existe todo um interesse de você, né, também não ser bem informado a respeito de alimentação e estilo de vida. E aí a gente usa, né, estudos populacionais, né, análise de coorte, essas coisas que não são o padrão ouro, são o que dá. Né, e geram conclusões enviesadas via de regra, porque a pessoa sabe o que ela está fazendo. Eu falei do efeito Hawthorne agora para você, né? O efeito Hawthorne, lembrando, eu sei que eu estou fazendo uma intervenção e aí eu me comporto diferente para participar dessa intervenção. Eu como melhor, eu me exercito com mais energia, porque eu estou participando de um estudo, entendeu? Então é muito difícil para estilo de vida a gente fazer estudos randomizados duplo cego controlados, né? E aí a gente tem essa... um monte de gente falando, mas não tem estudo. É que não tem estudo porque não tem como ter. A modelagem não é boa para isso. Eu vou falar mais sobre isso numa próxima live. Combinado? Esse foi o Projeto 0800 de hoje. Projeto 0800, episódio 905. A gente se vê de novo na terça-feira. E aí eu acho que eu vou trazer esse rolê da medicina baseada em evidência para vocês. Combinado? Até lá. What?